Nós insistindo um pouco nesse capítulo, que realmente, não que nós possamos ou tenhamos capacidade de esgotar alguns dos assuntos da Palavra de Deus, mas esses capítulos do início de Atos são muito importantes para a gente entender, porque se nós não entendermos bem esses capítulos primeiros, nós vamos fazer muita confusão e com aquilo que nós poderíamos atribuir à igreja, aquilo que nós poderíamos atribuir a Israel, ou mesmo aos gentios. Então, esse assunto aqui é de suma importância para nós entendermos, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, né, para dividir bem as Escrituras. Né. E nós estamos vendo aqui, nesse começo do livro, algo que o Senhor tinha já dado um resumo, e foi mencionado isso já aqui, mas eu gostaria de ler a passagem para nós irmos um pouco devagar com esses capítulos para podermos entender melhor. Podemos abrir em Lucas capítulo 13, o Evangelho de Lucas, o capítulo 13, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Essa é uma parábola muito interessante, porque nós temos aqui a figura do Senhor Jesus, né? Esse Senhor, um certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha, e essa vinha é o mundo, né? E a figueira é uma figura de Israel. Em Isaías nós vemos isso. E o Senhor diz que veio, há 3 anos ele veio procurar fruto nessa figueira e não achou. Nós bem sabemos que o ministério do Senhor Jesus aqui na terra de 3 anos e meio, aproximadamente. E o Senhor, então, no seu tempo aqui, iniciando o seu ministério, em 3 anos ele procurou frutos em Israel e não achou. E ele então diz ao vinhateiro, que é uma figura, né, do Espírito Santo, dizendo: corta, vamos tirar Israel como testemunho aqui na terra, já não serve mais, ele não dá fruto. Mas figuradamente, né, o Espírito Santo diz: olha, deixa que eu esteque, escave, cuide dela por mais 1 ano, e se não der fruto, depois mandará cortar. Então, isso que nós estamos vendo aqui em Atos. Esses 3 anos do ministério do Senhor Jesus se passaram com ele em vida e não deu fruto. Depois da sua morte, ressurreição, assunção e glorificação, então o Espírito Santo veio aqui na terra, como nós temos estudado aqui, de uma forma como nunca tinha vindo antes, habitar em crentes e entre crentes. E, por assim dizer, ele estercou, ele cuidou tentou, né, trazer Israel à consciência do que eles haviam feito. E, inclusive, essa pregação de Pedro nos fala muito disso também. E eles haviam rejeitado a Deus, né, no Antigo Testamento, sendo infiéis, rejeitando, transgredindo a lei e tudo mais. Haviam rejeitado o Senhor, e agora eles iriam rejeitar o Espírito Santo. E nós vemos isso no capítulo 7 de Atos. Então, esse um ano que o Senhor, que o Espírito Santo falou para aguardar até que fosse cuidado dessa figueira, foi até Estevão. Podemos ler uns versículos no capítulo 7 de Atos. Nós vemos um capítulo muito longo e vemos a Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Ele expondo tanto que, e falando que eles haviam rejeitado a Deus. E eles sempre haviam rejeitado o Espírito Santo. E agora eles estavam rejeitando a Cristo glorificado. Eles rejeitaram ao Senhor na sua humilhação e agora estavam rejeitando na sua glorificação. E rejeitando o testemunho do Espírito Santo disso. Então, no capítulo 7 de Atos, no versículo 55, depois de fazer esse longo discurso mostrando como Israel tinha sido rebelde, né, essa figueira tinha sido rebelde, então ele diz essas palavras no final, versículo 55. O versículo 54, e ouvindo eles isto, os israelitas, né, os judeus, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Jesus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então nós estamos vendo aqui que esse chegou o momento, né, de que a figueira pararia, de Israel pararia de ser o testemunho de Deus aqui na terra. Seria rejeitado. Mas como diz lá na naquele versículo que nós lemos em Lucas 13, ele fala que, deixe que esteque um ano, escave, esteque, e se não der fruto, depois mandará cortar. Então, ainda não foi aqui que Israel, que Deus deixou de cuidar com Israel, o Espírito Santo deixou de cuidar com Israel. Nós vemos que isso sucedeu praticamente em 70 depois de Cristo, mais ou menos, com a invasão do Império Romano, né, Jerusalém, e a destruição da cidade espalhou então todo o povo para todo mundo, né, essa dispersão que houve. E então ali então cessou completamente Israel como testemunho de Deus na terra. Então essa história, esse resumo, o Senhor dá até esse momento aqui de Estevão, e eles rejeitaram ao Espírito Santo aqui. Nós vemos que é a última vez que Cristo é visto em pé, porque depois disso nós só vemos que ele está assentado à destra da majestade nas alturas. E ele está em pé aqui, possivelmente como uma figura de que se Israel aceitasse, ainda assim, o testemunho, quer dizer, se ele não rejeitasse esse último ano de tentativa de cativar Israel, se ele rejeitasse mais uma vez, ou melhor, se ele aceitasse, se Israel aceitasse, ele estaria em pé, ele voltaria para estabelecer o seu reino com Israel aqui. É claro que aconteceria muitas coisas ainda, mas ele viria para estabelecer o seu reino aqui. Mas, nesse momento aqui, Israel está já, vamos dizer assim, está dada a sentença a Israel, mas só de fato se executa isso quando, no ano 70, mais ou menos, depois de Cristo, então, a cidade de Jerusalém é invadida e o templo destruído Então nós temos esse resumo até aqui em Estevão, e é importante a gente entender isso. Por quê? Porque nós estamos vendo que eles faziam coisas, eles falavam coisas e vão fazer e falar coisas aqui, que na verdade não é diretamente a doutrina da igreja, mas ainda há uma esperança com Israel, embora a igreja já esteja fundada, né, nesse dia de Pentecostes aqui, já está estabelecida na terra, mas Deus ainda está tratando com essa nação por um tempo. Então, por isso que é importante isso, para nós não confundirmos muitas coisas que nós vamos ver aqui. Como, está vendo? A igreja tem que fazer isso, isso, aquilo. Não, isso não foi. É realmente um período de transição em que Deus definitivamente ia rejeitar esse testemunho de Israel e a igreja tomaria esse lugar de testemunho de Deus aqui na terra. E tanto é que nós temos o capítulo 7, essa rejeição de Estevão. Nós vemos ali que o apóstolo, o Saulo ainda, né, que não era apóstolo, era Paulo, mas nesse tempo era Saulo, ele ainda estava perseguindo a igreja de Deus. Mas daí nós vemos no capítulo 8 já o eunuco, né, um prosélito entrando no reino pelo batismo. Aí em seguida nós temos Samaria, né, recebendo também o evangelho e sendo batizado. E depois nós vemos no capítulo 10, então, os gentios, né, Cornélio, então, sendo recebido. Então foi uma progressão, como o Senhor tinha dito, começaria por Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. O evangelho seria levado. Então nós temos esse quadro aqui, e por isso que nós vemos também que quando Pedro começa o seu discurso aqui, ele fala da profecia de Joel, mas nós também devemos entender que parte dessa profecia estava se cumprindo. Era uma porção dela, mas não toda ela. Nós não vemos a luz transformar em sangue, o sol em trevas, porque isso nos fala dessa grande tribulação que virá ainda, né, depois do arrebatamento da igreja. Então, parte dessa profecia estava se cumprindo, mas a outra parte ainda vai se cumprir. Isso é o mesmo que nós vemos quando o Senhor estava em Cafarnaum, né? Ele abriu o livro do profeta Isaías e leu aquela porção que dizia que isso se cumpriu aos vossos olhos, né? Essa profecia cumpriu-se naquele dia, o Senhor falou, e ela dizia de duas coisas. Uma era imediata, que os cegos veriam, era a graça de Deus se manifestando ali. E a outra parte, que era do juízo, ele não lê naquela porção de Isaías. Então, nós vemos que uma porção era cumprindo-se ali, naquele momento. E a outra porção do juízo, tudo viria depois. No momento, era a graça de Deus que estaria atuando, né, para a salvação das almas e tudo mais. E depois, no final, seria então o juízo de Deus. Então aqui nós estamos vendo nessa profecia de Joel, nesse discurso de Pedro, mais ou menos, né, a mesma coisa. Uma porção sendo cumprida, os filhos, as filhas profetizando, o Espírito Santo chegando na terra dessa forma, mas a outra parte, né, ainda não se cumpriu. E essa parte, esse versículo do capítulo 2 de Atos, o versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Então, a parte da morte de Cristo, da sua ressurreição e da sua assunção ao céu, e a sua glorificação, era uma obra completa. Nós não podemos separar, como por exemplo, Cristo veio ao mundo, mas se nós cremos, Cristo é Deus, então ele veio ao mundo, ele se fez carne, então ele passar aqui, viver aqui de uma maneira santa, viver aqui aos olhos dos homens e aos olhos de Deus sem nenhuma mancha, sem nenhum mal, nenhum pecado, nada, nem podia ter nada. E isso é parte dessa obra toda. Mas depois vem a morte dele, também depende de quem ele era para poder morrer. Ele entregou a sua vida. Depois vem a sua ressurreição, também depende de tudo o que ele fez, a sua morte, e ter ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Depois ele subir aos céus e ser glorificado e enviar o Espírito Santo. Então é a parte, a obra completa. Às vezes nós falamos dela separadamente para apreciarmos, né, a beleza, a maravilha dessa obra em partes, mas ela é um todo. E essa parte da exaltação, de ser exaltado, isso, o Espírito Santo não poderia ser enviado para a Terra se ele não fosse exaltado. Então, é muito importante, e Pedro tem que citar esse versículo aqui, esse fato aqui, porque senão a obra não seria completa. Então, nós vemos em João capítulo 7, um versículo que nos fala disso. João capítulo 7, versículo 39. Vamos ler o 38 também. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Se Cristo não tivesse sido glorificado, o Espírito Santo não poderia vir a esse mundo, habitar no crente e entre crentes. Isso se deu porque ele não só ressuscitou como subiu aos céus, mas foi glorificado e está assentado à destra de Deus. Então o Espírito Santo pôde ser enviado para a Terra nesse sentido. E um outro versículo também sobre isso é em Efésios 4. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu. Que é? Senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir ou encher todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nós estamos vendo a mesma coisa. Quando diz aqui que o versículo 9, ora, isso ele subiu, que é senão que também tinha descido as partes mais baixas da terra? Isso não é a encarnação. Não é Cristo se fazendo homem para vir aqui. Isso fala da sua morte. Ele desceu as profundezas, né? Desceu as partes mais baixas da terra, diz respeito à sua morte. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E daí de lá, então, ele recebe o Espírito Santo, dando então dons. Talvez não para os homens, dons aos homens, dons no homem. Esses dons que são mencionados aqui são diferentes dos dons que o Espírito Santo reparte a cada um, como nós vemos em 1 Coríntios 12, 13, os dons miraculosos, por exemplo. Esses são homens como dons, que eles foram dados, né, por um Cristo glorificado. Esses apóstolos, esses profetas aqui, são apóstolos e profetas do Novo Testamento, depois da glorificação de Cristo. Eles até diferem dos 12 apóstolos que foram antes de Cristo ser glorificado. Esses daqui foram dados, né, esses dons, homens como dons, diretamente de um Cristo glorificado. Então, deu com essa finalidade, né, da edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que nós estamos vendo aqui em Atos, né, nesse período de transição, todas essas coisas maravilhosas, essas coisas que nunca alguém ouviu tais coisas antes da glorificação de Cristo. Agora sim, eles estão falando de coisas de um Cristo glorificado, mas Deus ainda está tratando com Israel de alguma forma, na sua paciência, na sua longanimidade, até que Israel então é colocado inteiramente à parte, né, como testemunho na terra, e entra então esse tempo da graça de Deus, que a igreja está aqui, né, tomando o lugar desse testemunho na terra. Nós bem sabemos que a igreja também fracassou nesse testemunho, e assim como todas as coisas que Deus estabelece em perfeição, o homem deteriora. Isso aconteceu também com a igreja, e esse testemunho da igreja vai terminar aqui na terra também, no dia em que Cristo vier para arrebatar a sua igreja. Aí então começa esse período de tribulação, 3 anos e meio, conhecidos como princípio das dores, e depois mais 3 anos e meio, que são a grande tribulação propriamente dita. 7 anos dessas provas que Deus vai dar para experimentar o homem sobre a terra, tendo em vista o evangelho do reino sendo pregado nesse tempo, dos 7 anos, e daí então o estabelecimento do reinado de Cristo aqui na terra com o seu povo de Israel, que ele rejeitou temporariamente. Isso nós vemos em Romanos 9. Ele rejeitou temporariamente, depois ele vai restaurar Israel, e Israel então vai ser como cabeça das nações aqui neste mundo. Mas agora nós estamos vendo aqui algo que já se passou em Atos 2, né? E nós estamos vivendo agora plenamente esse tempo da graça de Deus. Estamos vendo a ruína da igreja totalmente desonrando Cristo, talvez até de uma maneira pior do que Israel desonrou a Deus. E vai chegar um momento em que esse tempo também termina, que Deus volta a tratar com Israel novamente.
É interessante que nos dois discursos aqui, tanto de Pedro, no nosso capítulo 2 de Atos, como de Estevão, no capítulo 7 de Atos, o público é o mesmo. Os dois estão falando a judeus, a israelitas, a nação escolhida por Deus. Pedro começa o seu discurso falando: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. E aí ele vai discorrendo, e lá também Estevão, ele fala: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, etc. Estevão começa muito, muito mais atrás na história. Ele começa lá em Abraão e vai chegar até Cristo. Mas ele passa praticamente por toda a história de Israel. Ele deixa ali detalhadamente tudo o que acontece, os patriarcas, e principalmente como todos eram rejeitados, o testemunho de Deus era rejeitado através de todos eles. E todos os profetas acabaram mortos pelo povo de Israel, que rejeitavam o testemunho de Deus. O que a gente percebe nesse discurso de Pedro, em comparação com o de Estevão, é que Pedro fala de coisas muito mais elevadas. Ele invade a esfera celestial, enquanto Estevão fala de coisas terrenas, ele fala das promessas de Israel e tudo mais. E a ênfase de Pedro aqui no discurso dele a esses judeus é, obviamente, a obra completa de Cristo, que vai à morte, ressurreição e glorificação, assentando-se então à destra de Deus Pai. Ele termina o seu discurso no versículo 34, dizendo: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então ele fala da posição que Cristo ocupa agora no céu. E lá Estevão também, no capítulo 7, ele termina falando praticamente a mesma coisa, quando ele diz que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Para Estevão, os céus se abrem. Uma, podemos dizer assim, uma visão muito mais gloriosa até, se a gente pode comparar, do que essa que Pedro apenas narra. Mas qual a resposta lá em Estevão dos judeus? Eles dizem, quando Pedro termina dizendo, anunciaram os profetas, anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora sois traidores e homicidas. Ele faz uma acusação direta a eles, como sendo aqueles que mataram o justo, que é o Messias. Mas Pedro não deixa por menos, porque quando a gente vai no que Pedro está falando, o versículo 36 de Atos 2 diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele deixa bem claro para ambos os públicos aqui a culpa que eles tinham na morte, na rejeição e morte de Cristo. Porém, enquanto os irmãos ali, os judeus ali, em Atos 2, respondem a isso no versículo 37, com um coração apertado, com um coração arrependido, com um coração compungido, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? No entanto, lá em Atos 7, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. E quando Estevão fala que vê a Cristo em pé, à destra de Deus, eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Que reação completamente diferente. Praticamente, nos dois casos, a culpabilidade deles como povo de Israel é expressada de maneira muito clara. Mas uns recebem isso perguntando: o que nós faremos? Com o coração quebrantado. E outros tapam os ouvidos e falam, como que dizendo: nós não queremos ouvir isso. E o que eles fazem? Matam Estevão. Matam, apedrejam Estevão. Nós podemos ver como Deus, na sua misericórdia, ele tocou o coração desses primeiros aqui em Atos 2, e eles vão então fazer parte agora da igreja, que é o corpo de Cristo. Eles vão ser batizados, eles perguntam o que devem fazer, e então vem o batismo, e vem em seguida, eles recebem o Espírito Santo, assim como tinham recebido aqueles que estavam lá, os 120 reunidos no cenáculo, e ali está então o início da igreja. Então não é tão estranho nós vermos que Pedro fala de uma profecia que parece incompleta, porque ela é incompleta. Quando ele fala do que disse o profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Atos 2, 17, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Até aqui, muito disso acontece agora em Atos. Mas farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga e leu o profeta Isaías, ele também fez a mesma coisa, ele vai até um certo ponto, ele para na profecia de Isaías que falava dele, porque o que vinha em seguida era juízo. Aqui Pedro não para, mas a execução desse juízo ainda está suspensa até a sua hora, a hora que Deus escolheu para isso. Mas o ponto principal desse discurso de Pedro é essa ênfase na ressurreição e na glorificação. Não existe cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Não existe cristianismo sem um Cristo glorificado à destra de Deus nos céus, num corpo perfeito e glorioso. Não existe cristianismo se não forem esses elementos. E quando a gente pega qualquer religião do mundo, o que falta a qualquer religião do mundo? Falta o sangue do sacrifício do Cordeiro, falta o Cordeiro ressuscitado, falta o Cordeiro glorificado nos céus. Qualquer religião humana para antes disso. Fica nas boas obras, fazer isso, fazer aquilo, se aperfeiçoar, melhorar aqui, melhorar ali, mas nunca entra no sacrifício do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Eu me lembro sempre daquele folheto que contava a história de um hebreu, de um judeu, que ele começa a ficar aflito, porque ele entra no lugar, escuta pregar o evangelho e falarem do Cordeiro que tinha sido morto, e que o sangue tinha sido derramado, e daí ele se lembrou de uma coisa. Desde que o templo foi destruído, nunca mais aconteceram sacrifícios em Israel. Aqueles animais que eram sacrificados como oferta pelo pecado, nunca mais. Então ele começa a perguntar, cadê o sangue? Onde está o sangue? E ele fica tão aflito com aquilo, que daí ele vai entender que o sangue foi sim derramado, mas de uma vez para sempre, por meio de Cristo Jesus sendo sacrificado. Mas esse sangue derramado não teria nenhum valor para nós, nenhuma valia para nós, se Cristo permanecesse na morte. E aqui Pedro insiste nesse ponto, duas vezes ele fala, primeiro na profecia, no versículo 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E depois no versículo 31, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades. O Hades é a condição de morte. Nem a sua carne viu a corrupção. Portanto, quando nós vemos todo o discurso de Estevão lá na frente, falando de tanta coisa que Deus fez por aquele povo, de tanto que Deus insistiu em salvar, em guiar aquele povo para a sua terra, em abençoar aquele povo, e ainda assim eles taparam os ouvidos para Deus, taparam os ouvidos para o testemunho do Espírito Santo. E quando nós pensamos nesses abençoados aqui, que ao invés de taparem os ouvidos, eles perguntaram, o que faremos? O que faremos? Essa é a resposta de um coração compungido. O Espírito Santo está hoje ainda falando nos corações. O Espírito Santo está hoje ainda insistindo, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo está fazendo isso. Alguns dizem, o que faremos? Como disse aquele carcereiro depois, que era um gentil, que farei para ser salvo? Outros tapam seus ouvidos, rangem os dentes, apedrejam o testemunho, não querem nada com aquilo que Deus está falando nos seus corações. Que precioso é sabermos como Deus é paciente. Nenhum de nós seria a paciência que Deus tem, obviamente. Mas quando nós vemos, lemos, nós vamos ler Atos agora, nós vamos ver que mesmo tratando com os cristãos agora, com esses que vivem em novidade de vida, com esses que têm a nova natureza, são nova criação em Cristo, como Deus será paciente em cada passo desses. E hoje, 2000 anos, nós podemos pensar, será que se algum de nós, falando reverentemente, falando com o homem, se fôssemos Deus, será que a gente teria tido a paciência de deixar a ruína do testemunho cristão chegar ao ponto que chegou? Deus esperou séculos que Israel aceitasse, teve, como o irmão explicou, teve a paciência de aguardar mais um ano aqui, né? Dando esse testemunho através de Estevão. E nós estamos há 2000 anos. Há 2000 anos. E hoje nós ouvimos a mesma coisa que aconteceu com Israel, nós ouvimos no cristianismo. Tapar os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Fechar totalmente os olhos para aquilo que Deus faz. E seguir o caminho que deseja. É o mesmo caminho que Adão escolheu lá no princípio. Independência total de Deus.
A Jesus Cristo.